Começando mais um Hileo News.
É o seu podinho, que dura mais que uma dezena e menos que um terço.
Olá, gente. Sou Henrique de Castro.
Eu sou a Suzana Moreira.
Eu sou o Raíssa Araújo. E em terra de corona, quem tem algum já é rei.
E eu sou o Henrique Dantas. E logo vamos para a primeira notícia. Vamos lá para a Indonésia falar sobre o vulcão Anak Krakatau, que entrou em erupção neste sábado, no dia 11, né? Vulcão este que em 2018 causou a morte de 439 pessoas ao provocar um tsunami na Indonésia. Suzy?
Essa erupção esse ano, graças a Deus, não causou um tsunami, apesar de ter sido uma erupção mais longa, que durou 38 minutos. Estão só observando, não teve consequências de casualidades nem nada, mas é interessante ver como essa região é propensa a ter esse tipo de acontecimento. A erupção acaba sendo algo frequente, porque existem vários vulcões na região, inclusive esse próprio vulcão é uma ilha vulcânica que surgiu por causa da erupção de um outro vulcão em 1883, que quando estava explodindo, se autodestruiu e acabou surgindo esse outro, que agora está em erupção.
Enfim, é uma treta de vulcões.
Exato.
Então, engraçado que a Suzy começou a notícia falando, graças a Deus, e eu aqui pensando, como assim, graças a Deus? Mas ainda bem, falou que graças a Deus não teve maiores consequências, né? Mas ó, a gente já tá aí com a pandemia, né? Teve também um lance lá de Chernobyl, do incêndio.
Nossa,
aí vem pois é, e aí agora vem o vulcão, né? Então assim, a gente tá cada vez mais perto do apocalipse, né? Então, e aí os cristãos, eles já começam já com as profecias, né?
As avós, já começa.
Isso porque vocês não escutaram a voz da noite. Escutaram a voz da noite, do barulho do céu?
Não, você comentou, mas graças a Deus, agora eu vou usar a frase da Suzy, graças a Deus eu não ouvi nenhum barulho.
E eu achei que era a minha vizinha cantando Sandy Júnior, mas não, parece que foi um fenômeno físico mesmo aí.
Rapaz... Bora girar então, e vamos vir aqui pro estado de São Paulo, né, que... Nesta quarta-feira, dia 8, o governador Dória, ele anuncia que o estado vai começar a utilizar um sistema de monitoramento, né, de celulares para evitar e mapear as aglomerações e informações essas que serão cedidas pelas próprias operadoras, né, do Brasil. Quem pode falar mais sobre isso é o Henrique de Castro.
Então, na verdade, assim, criou-se uma série de alarmismos a partir daí. Eu queria fazer umas reflexões primeiro ao que já existem, depois uma reflexão um pouquinho mais no debate moral, né? O monitoramento dos celulares já existe, né?
Sim.
Então, todo celular nosso, pelo menos o celular no formato smartphone, todo ele já existe, porque a gente tem um GPS que envia um sinal para a rede. Então, esse monitoramento, se não é de uso político por um governo, já existe no uso dos aplicativos, Facebook, rede social, né? Poxa, hoje em dia a gente pedindo lanche em casa, você aciona lá onde você está por meio desse monitoramento que é feito no sinal de GPS do seu celular. Inclusive tem um teste bem bacana, você aí que está escutando o Hileo News, depois que acabar, o Simon... Simon Weckert, não sei como pronuncia, é um alemão, ele em Berlim, ele fez assim, ele colocou 99 celulares dentro de uma bolsa, né, de um carrinho ali, e começou a andar pelas ruas. E aí quem abria o Google Maps, né, ou os aplicativos, né, de GPS, começavam a perceber que ali tinha um trânsito, mas quando você olhava para a rua vazia, mas é porque ele estava com esses 99 smartphones andando pela rua, né, pelos bairros, e deu como se ali tivesse um congestionamento, um trânsito intenso. Tudo isso para dizer o quê? Que este monitoramento ele já é existente. Agora, o debate que a gente faz a partir disso é qual é o real acesso a esses dados que se tem por meio do celular, né?
Sim.
As operadoras e o governo de São Paulo afirmou que, na verdade, é o acesso apenas, não é um acesso ao número, mas às localizações.
E mas quando você fala dessa questão de que já existe, né, afinal de contas, quem nunca falou de comprar um carro ou comprar um tênis, depois abriu o Instagram e tava lá a propaganda do tênis.
É, aí tem um outro monitoramento dos dados, né? Que não só do GPS, né? Mas nesses casos aí do sistema de busca, né? Inclusive, sim, existe a Lei Geral de Proteção dos Dados, ela foi uma lei ali do Michel Temer, né? No governo Michel Temer, em 2018, se não me engano. E esta lei, ela regulou, né? Ou pelo menos regulamentou, melhor dizendo, o uso e o acesso a esses dados, né? Então, assim, o que a gente questiona é se essas informações, elas são repassadas, em que grau são repassadas, porque o grande medo que se tem é que futuramente isso gere uma sociedade de controle, né? Embora a gente já sabe que existe esse monitoramento de dados para fim mercadológico, como esse que o Dantas falou, já existe também no sentido de infraestrutura, né? Onde tem mais gente circulando com o celular, as operadoras vão lá e colocam uma torre melhor. Acho que só a TIM que não faz isso, né? Porque não tem sinal da TIM em canto nenhum, coitado, né? Mas assim, esse monitoramento já existe. Agora a gente dá uma finalidade moral que é, bom, sabendo que cada celular emite um sinal de GPS, quantas pessoas estão circulando? Para que possa se fomentar uma política pública. Inclusive, essa lei que eu citei, até busquei aqui, é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, ela já permite o acesso a esses dados, protegendo a individualidade e a privacidade das pessoas, mas já permite esse acesso para ajudar em políticas públicas.
Ah, sim.
Nesse caso, então, para o controle ou propagandas aí para evitar, né, que as pessoas saiam de casa e, de repente, uma propaganda mais assertiva nos lugares em que há maior movimentação, né? Mas talvez aqui, não sei, para fechar, minha opinião, eu só tenho medo do uso de força policial e isso criar um outro problema, né? Mas, assim, pensando no sentido de proteção, de conscientização, então, olha, a gente sabe que no bairro aqui tal, muita gente está circulando. Então, nada impede de mandar um carro de som, fazer um programa de marketing social nessa região para conscientizar as pessoas daquele lugar a ficarem mais em casa. Ou até mesmo, às vezes, a descobrir por que essas pessoas estão saindo. Às vezes, tem bairros que há muita movimentação porque os serviços públicos são longe, mais distantes, né? O mercadinho, o próprio posto de saúde. Então, tem que ver um pouquinho esse estudo sobre o motivo real dessa movimentação. E aí também tem esse pessoal que está indo contra, né? O isolamento social.
E você já falou dessa questão do isolamento, da galera que está indo contra. No último dia 9, né? O governo ele registrou a menor taxa no índice de isolamento, né? Desde o início da quarentena, que foi de 47%. E levando em consideração que, para essa taxa ela ser efetiva, né? De fato, o mínimo teria que ser 70%, né? Isso estudiosos do mundo todo falam nesse número, né? E a gente está num momento em que o crescimento do desemprego ele vem aumentando, as bolsas de valores do mundo todo caindo e as empresas demitindo, né? Porque a gente está entrando numa crise. E as pessoas cada vez mais estão ficando preocupadas, sem saber o que fazer, precisando de dinheiro, principalmente as pessoas que são autônomas, as pessoas que têm loja, camelô, que trabalha de Uber, de uma forma geral, né? Só que é importante a gente ressaltar que a gente precisa ficar em casa, né? Porque uma vez que a gente não tem uma vacina contra o vírus, a única saída é o isolamento social. E aí a gente tem que pegar e ver exemplos como a Coreia do Sul, né? Como Portugal, hoje eu vi uma matéria muito interessante que fala como Portugal, um dos países com menos verba, está conseguindo diminuir os efeitos do Covid-19, né? Porque quanto melhor e maior for o isolamento, mais rápido a gente vai conseguir sair dessa crise. Só que as pessoas têm que entender isso, né? E tá muito difícil.
E justamente porque é uma crise, talvez muito diferente das outras que a gente, estou dizendo, a nossa geração viu, né? Porque as outras crises, elas se deram pelo fator imobiliário, bancário. Esta crise, o fator dela é de saúde e saúde pública. Então, sim, o problema originário, né, desta crise está no vírus, ou propagação do vírus. Então, diminuindo os efeitos da propagação do vírus até que se descubra o efetivo combate ao vírus, a gente está lidando com esses prejuízos econômicos. Assim,
que são bem desastrosos. E é uma questão que, assim, já não se fala mais se fala na mortalidade, mas nem tanto, porque a quarentena ela está existindo para que exista o achatamento da curva, né? Porque é a mesma questão, todo mundo pegar o sistema de saúde, ele não vai conseguir, né? Agora que a população vai contrair o vírus, isso já é um fato, né? Só que agora é meio que organizar para que as pessoas peguem gradativamente, assim, peguem de uma forma mais organizada. É louco falar isso. Mas então vamos para Roma ou para... Pô, peraí,
deixa eu fazer minha piada que eu não fiz.
Fala aí, fala aí.
A tia do apostolado da oração já tá
fazendo... Não, peraí. Você tava longe esse tempo todo preparando uma piadinha para cada pauta.
Não, na verdade, elas...
Então, agora tá me entendendo.
Na minha cabeça.
Solte a piada, Raíssa.
Pô, agora vocês atrapalharam, já queimou o clima de piada aqui, ó. Agora, não é piada, é um comentário cômico.
Então faça ele. Não,
é que a tia do apostolado da oração já tá fazendo associação com com o monitoramento com a marca da besta do Apocalipse. tem que explicar pra tia do apostolado da oração que não é.
Vamos girar.
Gira. agora eu vou entrar na notícia de modo sério, eu prometo.
O ano passado a gente gravou um episódio, né, falando somente do sínodo para a Amazônia, né? E agora, depois da exortação, depois de um bom tempo, veio uma das respostas, né? Que é a que o Papa Francisco criou uma nova comissão de estudo sobre o diaconato feminino. Um tema que vai e volta, e toda vez que ele vem à tona, ele só ressalta o contraste entre as alas conservadoras e liberais da igreja, né? E ele já tinha anunciado isso no final do sínodo pela Amazônia, e na exortação apostólica pós-sinodal, ele fala que ele ressalta o grande papel das mulheres na região amazônica, que é bem carente de sacerdotes, e reitera o convite, né, a alargar o horizonte para evitar reduzir a nossa compreensão de igreja nas meras estruturas funcionais, né? Naquela questão de igreja só as quatro paredes. E aí?
Pois é, eu acho assim, me pegou muito de surpresa a notícia, porque mesmo quando o Papa Francisco chegou a comentar sobre a necessidade de rever possivelmente a questão do diaconato feminino, ficou muito em aberto, porque o choque de quando a comissão anterior encerrou no início de 2019, foi muito grande, porque foi assim, tinha sido convocado em 2016, terminou em 2019, e a conclusão que chegaram, né, que o Papa Francisco trouxe foi, não conseguiram chegar numa conclusão em que todos concordassem, todos os membros da comissão, então paramos por aqui. Então assim, para mim, não sei vocês, mas eu achei que foi um passo bem grande dele tá convocando a comissão de novo.
Não, e assim, mais interessante, é uma comissão totalmente nova, né?
Sim, exato, sim. Exatamente.
Agora, uma comissão totalmente nova, o cardeal Giuseppe Petrocchi, que está à frente, tem cinco
mulheres,
né, integrando a comissão. Agora, só queria comentar uma outra coisa aqui em relação à fala do Dantas. Eu acho que por mais que tenha as torcidas, né? Sai as notícias do mundo eclesial e, querendo ou não, rola ali a manifestação das torcidas, que, vou usar a expressão que o Dantas usou aqui, conservadores e uma ala liberal. Mas, enfim, essa questão do diaconato feminino, ela tem que superar essa briga de torcida, né? Por isso que é importante a gente retomar aqui alguns textos bíblicos e a tradição da igreja, né? Então, fiz questão de recortar aqui, de pegar os textos, para que assim, e isso eu faço questão de falar para as pessoas, né? O diaconato feminino, ele existe, ele está na tradição bíblica, ele está na história da igreja, está na tradição da igreja. Então, o que o Papa está propondo aqui não é simplesmente assim, algo novo, não é algo. É revolucionário, porque a gente não está acostumado em relação a ver. O sacramento da ordem para uma mulher, né? Então, assim, a gente se acostumou com a figura do sacerdote e tal, etc., ainda que seja o diaconato, até mesmo o diaconato é olhado torto, né? Vale lembrar que o diaconato foi retomado, ele existe na tradição bíblica, ele existe na tradição da igreja, mas ele foi retomado com o Concílio Vaticano II, e até hoje é complicado, né? O Henrique conhece um amigo nosso, diácono aqui da Diocese de Campo Limpo, que quando ele tá com a esposa, tá lá de clergyman, né, Henrique? Acaba causando, né? Com o pessoal da paróquia. Então, até mesmo o diaconato permanente, ele, assim, ele é olhado meio torto, dependendo de onde ele se encontra. Mas, enfim, são os textos Romanos 16, né? Vou ler aqui na versão da Bíblia de Jerusalém. Recomendo-vos, Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor de um modo digno, como convém a santos, e assistais em tudo o que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos, a mim inclusive. Paulo falando então dessa grande diaconisa. Na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 11, também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. No versículo 8, Paulo começa a falar dos diáconos, e aí no versículo 11 vai falar das mulheres que estão nesse serviço, ou seja, as diaconisas, né? E eu queria também falar aqui de um texto que faz parte da tradição da igreja, né? Lembrando o tripé fundamental da fé: Bíblia, magistério e tradição. E aqui é um texto da tradição, que são as constituições apostólicas, e diz assim: seja assumida como diaconisa uma virgem pura, ou ao menos uma viúva fiel honrada que se tenha casado uma só vez. Então, a palavra de Deus nos fala das diaconisas. Então, o que o Papa Francisco propõe é, de novo, aquela dimensão que a gente sempre fala em relação ao concílio. Não é uma novidade, não é ruptura, é retomar a tradição da igreja, é voltar às origens, né? Então a comissão é justamente isso, estudar justamente essa questão das origens, os textos bíblicos, revisitar os textos da tradição e o que eles podem nos ajudar para o hoje, pensando a igreja, o serviço que a igreja presta, e lembrando, basta a gente olhar as nossas paróquias. Nós estamos aí na quarentena, não estamos celebrando com a nossa comunidade de modo físico, mas basta você observar, você que serve como catequista, ministro e tal, repare bem na sua comunidade e você vai ver que a presença feminina é bem maior.
Eu acho que a única coisa que continua complicada e que é o que causa muita polêmica, né, é a questão do sacramento da ordem, né? Porque as diaconisas que eram reconhecidas nos primeiros séculos, as fórmulas que existiam para a ordenação delas diferem um pouco da ordenação dos homens diáconos. E foi isso que causou o estancamento da pesquisa da comissão anterior, né? Mas Sim. Eu acho que uma questão também que é bonita de ver nessa nova comissão vindo de novo é pensar justamente a importância desse diálogo entre a teologia e o magistério, e a teologia de um modo integral, né? A teologia que vê não só o aspecto histórico, mas também essa teologia sistemática que ajuda a trazer a história à luz dos dias de hoje, né? Para a nossa tradição continuar fazendo sentido nos novos contextos que a igreja vai se inserindo.
Henrique?
Não, acho que só endosso, né? Eu acredito que existe também, mas aí é um assunto, né, para outro podcast, talvez um podcast mais extenso, mas talvez essa conversão de uma teologia do corpo ainda sexista, relacionando muito mais o masculino ao sagrado do que o feminino. Sei que essa crítica é muito pesada para fechar, né? Mas é uma crítica muito pesada para fechar e talvez tema para outro podcast. Sim, mas sim, ainda certeza. A gente exalta a figura masculina como a figura sagrada. E aí a gente se... De novo, preciso remeter e revisitar este conceito, porque até mesmo a figura de Deus é atingida nesse espectro. Então ele é o masculino, a gente assume na língua portuguesa como substantivo masculino, e a gente se esquece que há atributos divinos na percepção da divindade, né? Até o termo misericórdia, né? Ramin remete ao útero, quer dizer, uma estrutura do feminino. Isso o antigo Israel, né, na sua fé mais primitiva, e a fé inclusive até dos profetas, conseguia trabalhar muito bem. Quando isso chega na tradição cristã, como a identificação do sacerdócio com o Cristo, a gente entende o sacerdócio como um dos graus do sacramento da ordem, e o diaconato como o primeiro grau, então a gente já faz logo uma relação muito causal de que, bom, se é o diaconato em vista ao presbiterato, a ordenação de padres, então só ao masculino. Porque, infelizmente, ainda a gente pensa o diaconato na perspectiva daquele que irá chegar no grau do presbiterato, vai chegar a ser padre. E aí a gente não entende o sacramento do diaconato como esse serviço de diaconia, de serviço. Né? Uhum. E acho que precisa revisitar um pouco essa, a moralidade e a teologia do corpo, sobretudo do corpo feminino. De novo, e aí fecho mais uma vez, repetindo, perfeito, que ainda é visto como lugar da maldição, sim, do não sagrado, do longe de Deus, né?
Sim, eu acho que isso...
Não, peraí, deixa eu fazer um comentário, porque comentou teologia do corpo,
agora vai.
Tem que fazer um comentário.
Acho que vai virar padrão, hein, esse episódio aqui.
Não, vai ser rápido, vai ser rápido. É que muita gente justifica essa questão da primazia do homem pelo valor do, né, o corpo masculino é aquele que tem a semente, e então o corpo da mulher é o corpo fértil, e por isso que então é o homem que preside as questões na igreja e tem o direito ao sacramento da ordem. Tudo bem, é uma analogia que faz sentido. Só que, e o fato de que o corpo da mulher é um corpo eucarístico por si só, porque as glândulas mamárias têm a capacidade de transformar os líquidos do corpo, a nossa água, em alimento para a nova vida. Então, assim, que tipo de leitura que você faz do corpo para poder justificar aquilo que você quer que aconteça na igreja, né?
E se a gente recordar, né, e talvez até fazer ainda uma leitura eucarística no sentido mais sacramental possível, talvez aqui, olhar que a própria presença de Jesus se dá no ventre de Maria, e ela é a diaconisa dessa presença de Jesus a Isabel. Uhum. Então, por que não reconhecer isso de modo oficial, de modo hierárquico e de modo estrutural, né? Acho que essa, a dinâmica das reflexões talvez apontarão nesse sentido, né? O protagonismo da mulher dentro desse serviço que é sacramental também em si. Mas acho que é tema de outro podcast.
Eu acho que fica aí o gostinho.
Eu ia ficar quieto, hein?
fica aí o gostinho pra vocês.
Ficou ali,
vai ter podão sobre essa questão da mulher dentro da igreja. Então, ficamos por aqui. Até sexta-feira com mais notícias.
Mais.
Falou!